Doutora Jane, chamou atenção ali uma manifestação sua nesse programa, fazendo uma comparação, por exemplo, do bugio como o bicho que faz o alerta para a questão da febre amarela. E fez essa relação sobre os profissionais da saúde, que são o bugio, nesse caso da pandemia do coronavírus. Nosso ouvinte poder entender melhor essa comparação, onde a senhora quis chegar com essa mensagem, doutora Jane.
Ocorre que os profissionais da saúde são uma categoria mais exposta pelo tipo de prestação de serviço que ele presta. Então, assim, o profissional da saúde, o técnico de enfermagem, ele cuida do paciente, ele toca no paciente, ele dá banho no paciente, ele tem muita proximidade. O enfermeiro vai fazer uma série de cuidados com o paciente, o médico também. Então, em todos os locais e das doenças de transmissão respiratória, os profissionais da saúde são os mais expostos e eles servem de alerta que o vírus está tendo circulação na comunidade, porque eles fazem parte de uma comunidade e estão recebendo um grupo de pessoas que são da comunidade, que vêm de fora, e se eles foram expostos é porque eles tiveram contato com o vírus. Então, em todos os locais do mundo, os profissionais da saúde têm sido o primeiro grupo a mostrar que o vírus está circulando mais. E o outro detalhe também é porque os profissionais da saúde, em função da sua exiguidade, como é um número restrito de profissionais, são mais testados, porque cada profissional diagnosticado implica em 14 dias de afastamento, então nós vamos diminuir a nossa equipe. Então, o profissional da saúde, ele é muito cuidado, ele é muito rastreado. No mínimo sintoma, ele é submetido à testagem para que ele seja afastado da sua atividade para diminuir a circulação do vírus e diminuir o número de exposições dele a partir dele para outras pessoas. Tá? Então, ele realmente é o sentinela. Se o profissional da saúde está se infectando, é porque ele está se expondo mais. E se ele está se expondo mais, está tendo mais circulação de vírus. Então, assim, a gente sabe que isso vai acontecer. Quando nós optamos por ser profissionais da saúde, nós sabíamos dos riscos aos quais nos estávamos expostos. Então, isso faz parte, é o risco profissional, é o risco ocupacional de cada profissão. O nosso é esse, de doenças, de agentes biológicos. Nós temos outros agentes químicos, quem faz quimioterapia, tem outros ergonômicos, mas assim, um grande agente, uma das grandes exposições são os agentes biológicos. E agora veio o coronavírus também para nos desafiar. Nós tínhamos as bactérias multirresistentes, nós tínhamos, que continuamos tendo. Então, essa é uma coisa, o profissional da saúde é o alerta. A outra coisa é assim, ó, é que as pessoas, quando a gente diz fique em casa, é para ficar em casa para não fazer junção festiva. Se preserve nesse sentido. Mas, em hipótese alguma, fique em casa doente. Uma das coisas que as pessoas fizeram uma leitura equivocada é que elas tinham que ficar em casa e não procurar o seu médico e não procurar o serviço de saúde quando tinham problemas. Não, as pessoas têm que se preservar no sentido assim, ó, se eu não precisar fazer, eu não preciso ir todos os dias ao supermercado. Eu não preciso ir andar no centro todos os dias. Isso não é essencial. Agora, se eu sou diabético, o cuidado com o meu diabetes é essencial. Eu preciso dos meus medicamentos, eu preciso fazer os exames de controle, eu preciso fazer as visitas médicas que precisarem. Se eu estiver fazendo um tratamento para câncer, eu também não posso interromper, porque o câncer não para, o diabetes tampouco, o HIV também não para. Então, o paciente com problema cardíaco tem que fazer os seus exames e as suas avaliações. E isso foi uma coisa que aconteceu. Tanto que as pessoas estão chegando muito graves das suas doenças, indo direto para a UTI e falecendo das suas doenças. Porque as pessoas. A mãe do menino que eu atendi, com diabetes do tipo 1, o menino chegou gravíssimo. Eu perguntei, mas mãe, por que que a senhora não trouxe? Ah, porque disseram que era para a gente ficar em casa, mas não doente. Mas não era para pegar coronavírus, mas não é para ficar, não é para sair para ir para o shopping, não é para sair para ir para balada, não é para sair para fazer nada, né? Agora, para cuidar da sua doença, sim, tem que cuidar, né? Então, quem tem doenças crônicas, quem tem doenças que tem que ser tratadas, tem que ser acompanhado, sim. E as pessoas que começam com quadros febris, com quadros agudos, tem que procurar recurso, não fiquem em casa nesse sentido. As pessoas têm, mas eu vou me expor. Mantendo o distanciamento social, usando máscara adequado, higienizando as mãos, tudo direitinho, a gente minimiza esse risco, mas não vamos
Importante.
aumentar outro risco de outras coisas.
A senhora colocou uma outra questão para finalizar, doutora Jane. Hoje temos oficial 17 mortes por Covid-19, segundo o último boletim epidemiológico, atualizado sempre, todas as noites, em 24 horas. Muito importante, esse questionamento surgiu no controle geral de hoje, que o paciente ele chega com um determinado problema no hospital e ele acaba falecendo. E lá no atestado, faz ali o teste, deu positivo para Covid. É correto afirmar que desses 17 óbitos, a maioria, ou a grande maioria, mesmo tendo sido apontado como Covid-19, não morreu devido a complicações da Covid, mas sim pelo motivo original de sua internação?
Dos nossos pacientes, a maioria foram com Covid e não de Covid. Eles faleceram, como o exemplo que eu dei antes, assim, o paciente veio com tumor de rim e teve um sangramento na metástase que tinha no cérebro. No exame mostrou que ele tinha Covid. Nós não podemos omitir o Covid, mas ele não morreu do Covid. Ele morreu da complicação da sua doença neoplásica.
Mas a conta cai na
A
Covid.
conta está caindo na Covid. Por
Não
isso
está
que
na hora
é
de
uma.
mudar esse
Sim,
parâmetro?
mas é uma das coisas que eu coloquei antes. Nós precisamos adequar as nossas equipes. Nós não podemos deixar de colocar o Covid. Mas a ordem assim, é que tudo está sendo muito novo e nós temos o tempo, a curva do aprendizado, isso vai ser corrigido. Aquilo que o Dr. Júlio colocou, assim, ó, o imposto de renda faz tudo. Então, nós vamos adequar isso. Quem morreu de fato de câncer, quem morreu de fato de doença cardíaca e quem morreu de coronavírus, sim, também.
Muito obrigado, doutora Jane.
Obrigada. Bom dia a todos.
Tá certo. Doutora Jane fala com o doutor Tomé agora. Doutor Tomé, explanação importante aqui da doutora Jane, falando após o debate do controle geral. E com o senhor me chama a atenção um outro ponto que foi debatido aqui. Nós já assustamos demais a população. Agora chegou a hora de tranquilizar com informação. Dentro desse cenário, o que que o senhor pode dizer em reforço a isso que foi colocado no debate, doutor Tomé?
Fabrício, o negócio é o seguinte, né? Nós temos assim que ter uma linha de pensamento e de coerência com o que a gente fala. Eu não posso pegar e falar uma coisa e fazer outra. Nós, desde o início, quando surgiu a pandemia e que a gente sabia que viria para o Brasil, né? E quando chegou aqui, a gente se preparou, né? E a gente sempre alertou isso, que agora, que as medidas de isolamento social, uso de máscara, lavagem das mãos, né, estavam feitas, o hospital tinha que se preparar para atender os casos graves, que essa é a maior preocupação da população. A população logo foi bombardeada com números e números e números de óbitos, né? E isso chocou a população. E chocou os pacientes, principalmente os pacientes mais idosos, né? Que onde tinha até os relatos que muitos nem seriam entubados, porque teriam que entubar os pacientes mais jovens, né? Então, isso chegou até os nossos consultórios, a preocupação, né? E principalmente o paciente idoso achou que se ele pegasse o Covid, ele ia morrer, né? A mortalidade era 100%. Isso não é verdade. A mortalidade no paciente idoso, ele é em torno de 15%. os pacientes acima de 80 anos, né? Então, de cada 100 pacientes, 85 vão sobreviver. É lógico que o paciente que vai para uma CTI, ele tem uma mortalidade maior, que ele vai para a CTI porque ele não tem só uma doença do COVID, ele tem outras doenças, né? E isso aconteceria com outras, né? Se tivesse uma pneumonia, ou uma outra gripe, uma outra, um quadro infeccioso, ele também sofreria. Então, as pessoas começaram a achar que agora é que a idade interessaria. Não, a idade sempre interessa, sempre é um fator de risco. Quando as pessoas falam em fator de risco, ah, porque é hipertenso, porque é diabético, não é só para o COVID. O paciente que é hipertenso, é diabético, tem problema pulmonar, ele tem um câncer, ele é imunodeficiente, né? Ele é um paciente que tem maior risco, e para isso que ele tem que fazer as consultas regulares. E o que está acontecendo com esses pacientes hoje? Esses pacientes não estão indo nem consultar. Então, eles estão causando um problema para a evolução natural da sua doença. Eles estão morrendo, a gente sabe que estão morrendo muito mais pacientes por falta de procurar atendimento médico do que o próprio COVID. E esses números que nós temos hoje de morte por COVID, eles não refletem a verdade de se dizer assim, ó, esses pacientes são morte exclusivas do COVID, né? Tem muitos pacientes que têm doenças, né, já com câncer, enfim, e que a mortalidade, a causa do óbito é a própria doença, né? Mas ele estava com o COVID, então ele morreu com o COVID, mas não por causa do COVID.
Cai na conta.
Cai na conta, né? E a população é lógica, é bombardeada o dia inteiro com números absolutos. Morreu 500, morreu 1.000, morreu 700. Só esse número é uma notícia impactante. Tu não precisa falar mais nada. Se tu disser assim, morreram 10 pacientes em Santa Maria por COVID num dia, não precisa falar mais nada. A notícia já está dada. Então, o óbito, né, nesse contexto, ele é muito mal colocado, né? Eu acho assim, ó, está na hora, né, da população começar a ver o que está acontecendo. A população tem que saber que tem um hospital hoje que ele está apto para atender o paciente que é suspeito ou confirmado de COVID. Nós temos aqui um pronto-socorro hoje que atende 24 horas, a gente já mostrou. Nós temos 1.600 atendimentos nesses 3 meses só de pessoas que nos procuraram. Por quê? Porque aquela angústia de tu ficar em casa, né? Que a gente disse, ó, fica em casa. Isso aí também foi um erro, né? Nós tivemos um erro aí, se a gente for olhar, e como todo mundo diz. Quando o paciente tem um sintoma, o ideal é que ele procure o seu médico. Porque senão ele vai chegar tarde. O tratamento precoce nessa doença, ele faz diferença. Ele faz diferença. Não é só procurar quando está com falta de ar. Quando ele está com falta de ar, ele já está lá no quarto, quinto dia, praticamente, dos sintomas, e aí nós podemos perder tempo, né? Entendeu? Então, tem que ser analisado. O paciente, na verdade, ele precisa de uma orientação médica. E isso o hospital está proporcionando, né? Com esse atendimento 24 horas, e nós temos vários atendimentos à noite. À noite, quando começa a febre, e quando começa uma falta de ar, aonde que ele vai se socorrer? É do hospital, que colocou uma estrutura toda a população, né, para que possa vir aqui a ser tranquilizado.
Obrigado, doutor Tomé, pela atenção, pelas informações. Tá? Para fechar aqui, falar com o provedor do Caridade, Pio Televisão, agradecendo, né, a acolhida, não poderia ser diferente, generosidade aí também por abrir espaço à Rádio Bengui, controle-geral, seu Pio. Mais uma vez, muito obrigado, o microfone é aberto, acho importante o senhor, como provedor da instituição, também mandar o seu recado aos milhares de ouvintes que estão nos ouvindo agora.
Sem dúvida. O agradecimento é de nossa parte, porque o que nós queríamos, eu acho que o objetivo foi atingido, é de dar segurança para as pessoas, principalmente as pessoas que têm outras doenças, que estão... nós temos uma pesquisa feita que foram a óbito mais pessoas o ano passado, nesse período, do que nesse mesmo período de agora. Então, é porque as pessoas estão ficando em casa e estavam com medo. Então, nós estamos dando uma segurança, não é segurança zero, mas uma segurança de que tudo que é possível está sendo feito dentro do hospital.
Tá certo. Muito obrigado, doutor Pio. Só mais uma questão, doutor Tomé, isso... O senhor tratou antes do programa aqui, conversou com o Vicente. A banca paga, a banca recebe, tá? É correto afirmar que é mais seguro aqui dentro do Caridade do que lá fora da rua em se tratando de questão da Covid? É por aí ou é uma força de expressão?
Olha, isso é muito difícil de dizer, né? Seria uma leviandade falar disso, né? Até porque esses dados a gente não tem, mas é que quem chega no hospital, né, nós vamos ter um paciente com qualquer outra doença, com qualquer quadro febril, né, e hoje ele pode estar com Covid. Né? Tu não tem a certeza. E o que a gente não falou nesse debate foi no teste. Né? Como é que nós vamos fazer o diagnóstico? Primeiramente, nós levávamos uma semana para ter o resultado do teste. Uma semana é uma eternidade nessa doença. Passamos para 5 dias, 3 dias, agora estamos em torno de 24 horas, né? E nem todas as vezes esse exame, ele nos dá o diagnóstico, né? Ele tem um falso negativo em torno de 30% praticamente. Né? E tem por dificuldade técnica, por não ter o vírus em quantidade suficiente. Enfim, são vários os motivos para a gente ter um exame falso negativo. Né? Então, isso impacta muito, né? na condução dos pacientes. Agora, dizer que aqui é mais seguro, eu te diria o seguinte, se tu está doente, se tu está com sintoma... Para ti ficar seguro, vem para o hospital. Isso eu dou certeza. Agora, se tu vai num local, numa qualquer loja, e que tu tem um distanciamento e coisa e tal, ele também é seguro. As pessoas têm que entender que pode sair. Hoje nós estamos com a bandeira laranja e nós temos possibilidade de fazer os nossos negócios, ir na loja, enfim, qualquer setor, desde que a gente cumpra as normas de segurança. Né? Qual é as normas de segurança? Evitar aglomeração, é o uso de máscaras, o álcool gel, né? Entendeu? Então, isso dá segurança. Eu acho que está na hora da população sentir que fazendo, tomando essas medidas, elas podem fazer tudo. O que não pode fazer as coisas que a gente já mencionou. Eu não posso andar sem máscara. E principalmente, se tu tiver um sintoma, preste atenção. Essa fase é extremamente importante. É o início, né? Até naquela fase assim, uma dorzinha de garganta, uma febrezinha. Esse momento tu pode estar transmitindo. Todos nós temos que prestar atenção nisso. Né? Para evitar de contaminar as outras pessoas. Né? E uma coisa importante assim, ó, em relação ao hospital, que as pessoas sempre acham assim, bom, nós vamos para o hospital e nós podemos ter uma contaminação. Na verdade, quando tu vai procurar o hospital, tu vai procurar por algum motivo. Né? O nosso serviço, ele não pode ser estocado. Eu não posso mudar o meu atendimento. O atendimento ele é feito na hora. E é um atendimento de contato, como eu digo. Tu vai examinar o paciente, tu vai ficar próximo, senão tu não vai conseguir dar um atendimento. E é óbvio que se tu tiver o contato, tu tem mais chance de ter contaminação. Isso é uma coisa... inerente ao nosso serviço. E é por isso que todos os hospitais, em todos os lugares do mundo, os profissionais da saúde são a classe mais contaminada. Enfim, né? Isso é em torno de 15 a 20% da população, dos pacientes com Covid positivo, são profissionais da saúde.
Doutor Tomé, muito obrigado pelas suas informações, mais uma vez pela atenção, rádio parceira sempre, viu? Um bom trabalho do senhor.
Obrigado, Fabrício.
Tá certo. Então, o nosso fechamento, na verdade, um podcast aqui envolvendo a participação das autoridades e médicos, e enfim, do Hospital de Caridade Dr. Astrogildo César de Azevedo. Ao final do debate do controle geral com essas autoridades, a nossa repercussão junto aos participantes da mesa. Então, fica o recado, né? Usem máscara, mantenham o distanciamento, puder ficar, fique em casa, e o resto é com os profissionais da saúde. Tá certo? Uma boa quarta-feira, dia 1º de julho a todos.